Hoje com Miguel Pinto Luz, como sempre no arranque da semana. Viva Miguel. Afinal, Macron teve mais votos que Marine Le Pen e vão repetir o confronto das últimas eleições na segunda volta pela cadeira do poder em França.
Olá Nuno, boa tarde. Teve mais votos marginalmente. A primeira volta das eleições francesas realizou-se ontem e houve um primeiro sinal de alívio. No fundo, aquilo que o Nuno disse na sua primeira intervenção. Macron ganhou. A segunda volta será disputada deste ponto de vista, aliás, como era de esperar entre estes dois candidatos, porém o resultado de Macron é melhor do que aquele que se esperava, tendo subido para 27,6%. São mais 3,5% do que na primeira volta de há 5 anos. Isto é um sinal positivo do lado de Macron. A situação política em França é o melhor espelho dos riscos populistas que a Europa hoje corre. Os partidos tradicionais desapareceram, e a luta entre moderados e populistas é muito, muito dura. A ascensão dos populistas em França é enorme. Primeiro pela subida constante daquilo que falámos ainda agora, da extrema-direita de Le Pen, que atinge nesta primeira volta 23,4%, mas também com Mélenchon à esquerda, com os significativos 22%. Isto é, se nós somarmos estes dois candidatos, que são notoriamente populistas, temos 45,4% dos votos em candidaturas populistas. Este é claramente um sinónimo de como os partidos tradicionais, mas também os moderados, estão afastados das pessoas. Fecham-se nos salões, nos eventos internacionais, na alta política, e esquecem os anseios, as necessidades das populações. O monopólio da realidade, aquela expressão que costumo utilizar aqui muitas vezes, que sempre foi pertença dos partidos moderados, está rapidamente a ser transferida para estes fenómenos populistas por esta Europa fora. E em Portugal temos o nosso Chega também, bem paradigmático daquilo que estou aqui a dizer. O exemplo francês é mais uma vez a imagem perfeita do que estávamos a falar. Macron tem uma imagem distante do povo, muito elitista, preocupado com a sua projeção internacional, sempre com o seu posicionamento internacional, enquanto Le Pen fala para as pessoas, para os franceses, para as classes baixas, propondo, por exemplo, uma baixa do imposto sobre os combustíveis de 20% para 5%, o aumento dos salários ou o aumento das pensões adequadas à taxa da inflação. Le Pen tem no programa, eu diria, muitas medidas de esquerda que vão ao encontro dos anseios do povo, mas aqui uma característica dos populistas e uma característica do nosso André Ventura também, nunca explica como é que as vai cumprir, se as vai cumprir, quando vai cumprir, como é que as vai pagar. E, portanto, essa é uma característica comum a estes movimentos populistas. Mesmo com todas as questões racistas, islamofóbicas, extremistas, muitos franceses estão a atribuir confiança em Le Pen. Escolhem com os bolsos, se quiserem, e não com qualquer tipo de ideologia ou de posicionamento pragmático em termos de programa, de programática, aliás, de qualquer um dos partidos. Eu penso que Macron sairá vencedor da segunda volta, até porque a ligação de Marine Le Pen a Vladimir Putin ainda não foi suficientemente explorada nesta primeira volta, porém as sondagens ditam um resultado renhido e uma diferença muito, mas muito menor do que aquela que aconteceu há 5 anos. Isto é importante analisar-se aquilo que está a acontecer em França, porque rapidamente podemos ter fenómenos semelhantes por essa Europa fora.
E se calhar também por cá, não é? Quem é que acha que é o partido mais ameaçado por este tipo de fenómenos de fuga dos votos para os populistas, sendo que em França já há uma outra realidade, que é os partidos chamados moderados, os partidos clássicos, já estão totalmente destroçados nesta altura?
É verdade. Em França, o primeiro destroçado por esta dinâmica foi o Partido Socialista Francês. Em Portugal, paradoxalmente, é ao contrário. Eu penso que o PSD é aquele que está a sair mais penalizado desta deriva populista. Eu poderia acrescentar aqui que François Mitterrand usou uma tática de eleger a extrema-direita como o seu principal adversário, lá atrás, e desta forma tirou de palco o pai de Marine Le Pen e conseguiu conquistar esse seu espaço, e passou a ser a direita moderada desapareceu e passou a ser só Jean-Marie Le Pen a competir com François Mitterrand. O resultado hoje está à vista: o Partido Socialista Francês de Mitterrand desapareceu por completo. Em Portugal não é isso que acontece, e do meu ponto de vista é o PSD que mais sofre com estas derivas populistas.
Por cá foi discutido o programa do Governo. O debate ficou marcado pelo sublinhar da parte do Governo que a maioria absoluta é para cumprir nos próximos 4 anos e meio, e da parte da oposição para a falta de alterações no texto do programa do Partido Socialista, apesar do mundo ter mudado desde as eleições.
É verdade, tivemos a apresentação do programa do Governo, que vem em linha, aliás, como António Costa disse na apresentação, vem em linha com o programa que o Partido Socialista apresentou, aliás, não podia ser de outra forma. Foi um momento que mais que tudo serviu para cumprir calendário, não foi mais do que isso. Aliás, a política portuguesa está muito nesse tom de cumprir calendário. Está cinzenta, sem chama, e portanto isto foi mais um momento desses cinzentos e sem chama da política portuguesa. O programa em si era um documento que achei até um pouco desfasado da realidade. Por exemplo, não dizia, não referia uma única vez a palavra inflação, porém, essa questão foi corrigida na apresentação pelo próprio Primeiro-Ministro. Foi um debate com pouca história, o PSD à espera, no fundo, do novo líder, ainda sem poder de fogo e sem uma direção clara. PCP e Bloco de Esquerda também estão a tentar encontrar o seu espaço nesta nova geografia parlamentar. E o Chega, isso sim, e estávamos a falar de populistas, a mostrar que com um grupo parlamentar maior fará muito, mas muito mais barulho, e já vimos nesta primeira semana. O debate do programa foi suficientemente desinteressante para o momento mais mediático ser do próprio Presidente da Assembleia da República, ou novo Presidente da Assembleia da República, quando este interrompe André Ventura para referir que não aceitava discursos com atribuições de culpas coletivas, como que o líder do Chega, André Ventura, tinha acabado de fazer relativamente à comunidade cigana. E tal como eu referi no ponto anterior, é preciso ter muito cuidado com a forma como se lida com estes populismos e com estes Andrés Venturas. Dar-lhes demasiada atenção é muitas vezes, eu diria, adubar o seu crescimento. E é isso que tanto Ferro Rodrigues como agora o novo Presidente da Assembleia da República já estão a fazer desde o início. É isso que André Ventura quer, esse é o adubo para estes movimentos populistas e nós temos que ser muito mais inteligentes a gerir estas novas dinâmicas, desta nova geografia parlamentar.
Os líderes ocidentais começaram a fazer viagens até Kiev. Primeiro foi a Presidente da Comissão Europeia, acompanhada de Josep Borrell, que entregou ao Presidente ucraniano o questionário de qualificação de novos membros da União Europeia. Depois, logo no dia a seguir, Boris Johnson, que levou a garantia de mais armas para os soldados ucranianos. O que é que isto está a mostrar, Miguel?
Está a mostrar uma Europa mais dinâmica, aquele despertador que a Europa precisava, infelizmente, surgiu com milhares e milhares de mortos. Mas aconteceu, e parece que a Europa e a Sra. Von der Leyen, de facto, estão a assumir esse papel de protagonistas, cimeiros e principais nesta dialética hoje entre Putin e esta Europa. A guerra na Ucrânia continua. Aquilo que pensávamos ser um momento de alívio com a saída das tropas russas, que falámos a semana passada, transformou-se num incontável rol de imagens de terror, e as televisões estão cheias, as redes sociais estão cheias, são cidades completamente destruídas, civis assassinados, crimes de guerra, às centenas, aos milhares, eu diria. A Rússia irá concentrar agora a sua ação no leste da Ucrânia, esperando-se por isso que nos próximos dias sejam muito duros para a resistência ucraniana nesta zona. E é nesta semana, precisamente, que Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, faz uma visita a Kiev, mas também a Bucha, uma das cidades mártires, num sinal de claro apoio europeu ao Sr. Zelensky. Mas também Boris Johnson, que esse, com menos pompa, com menos circunstância do que Ursula von der Leyen, só a posteriori que anunciou a sua visita, fez 640 km de carro para se encontrar com Zelensky, mas também, eu dizia, Boris Johnson, agora Primeiro-Ministro de um Reino Unido fora da Europa, tem necessidade de desempenhar também um papel de liderança nestes processos. Estas duas visitas mostram claramente o apoio ocidental e vão resultar, do meu ponto de vista, no reforço do envio de armamento para o exército ucraniano, bem como o aumento das sanções económicas à Rússia. É incontornável que assim seja. E se é verdade que a Europa está a fazer tudo o que pode para apoiar a Ucrânia e desta forma punir Vladimir Putin, também é verdade que não pode tomar a medida mais eficaz, deixar de comprar gás e petróleo russo. Aliás, já vimos que o SPD alemão, tão pródigo nessa proximidade ao governo russo no passado e no passado mais recente, não quer de forma nenhuma pôr em causa ou colocar esta medida mais eficaz em cima da mesa. É uma dependência que nos deixa de mãos atadas. O planeamento estratégico foi mal dirigido. Aqui a Sra. Merkel também tem uma cota parte de responsabilidade, não há dúvida, o que nos coloca a nós, a Europa, numa situação de impotência grande. Outro fator que está a implicar muito com o cerco económico do Ocidente à Rússia são as más relações de Joe Biden e o presidente americano com o príncipe herdeiro saudita. Estas más relações levam a que também não se possa, por essa forma alternativa, impor ainda mais pressão económica à Rússia. Este braço de ferro entre estes dois governantes tem impedido uma negociação para o aumento da produção e consequente baixa do preço do petróleo, beneficiando as economias, neste caso ocidentais, que estão a sofrer bastante com a guerra na Ucrânia. Esta medida iria diminuir muito as receitas russas, porque ia baixar os preços, e causar problemas sérios à sustentabilidade e ao esforço de guerra do Sr. Vladimir Putin. Até para a semana, Nuno.
Até para a semana, Miguel. Miguel Pinto Luz, nos Não Alinhados, às segundas-feiras na TSF e em tsf.pt e em podcast a qualquer dia e a qualquer hora.